Você está ouvindo Papo Reto.
Bom dia, boa tarde, muito boa noite, pessoal. Você está ouvindo mais um programa aqui do Papo Reto, dentro do EFCcast. E eu sou Pedro Augusto, seu apresentador de sempre. E hoje, meu caro ouvinte, estamos começando mais um ano aqui do Papo Reto. Sejam todos muito bem-vindos. Sobe as palmas aqui. Isso, muito bom. E pra gente já começar esse ano com grande estilo, vamos já dar início a uma nova série. Vamos falar um pouco sobre o princípio regulador do culto e como cultuar a Deus. E não se esqueça, meu caro ouvinte, de usar os seus fones de ouvido para poder aproveitar o melhor desse programa. Então, vamos nessa! Então, antes da gente começar a ir direto para os textos bíblicos, que nesse podcast tem bastante, vamos começar a compreender primeiro um princípio fundamental para compreender o princípio regulador do culto, que é o Sola Scriptura, que provavelmente você já ouviu falar algo sobre, mas é sempre bom a gente reforçar ou dar uma entendida, caso fique algumas pontas soltas. O princípio diz o seguinte: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale, independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Em resumo, aqui está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante e que somente ela é a nossa regra de fé, e que não há nenhum concílio ou nenhum credo que possa ser veículo de nova revelação extra-bíblica ou que ela possa contrariar o que está escrito na Bíblia. Então, somente a Bíblia é suficiente também para como o cristão deve viver e como ele deve se portar tanto para as coisas de Deus quanto para a vida em geral. Entendido isso, a gente pode passar para o próximo ponto. Ok, compreendido o princípio da Sola Scriptura, a gente pode começar a compreender um pouco do princípio regulador do culto. O primeiro ponto sobre o princípio regulador do culto é o seguinte: é que foi Deus quem instituiu o culto para si, desde os tempos de Israel, e isso se mantém até hoje. Ele orientou que os israelitas não se misturassem com os cultos pagãos daquela época, como a gente pode ver lá em Deuteronômios 12, 30-32, que também é o mesmo texto que dá base para o princípio regulador do culto. Diz o seguinte: não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar os seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses e nem perguntem: como essas nações adoram os seus deuses, queremos seguir o seu exemplo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da mesma forma como essas nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de ato detestável que o Senhor odeia. Chegam até queimar os seus filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses. Portanto, tenham cuidado ao cumprir todas as ordens que lhe dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Deuteronômios 12, 30-32. Ou seja, tudo que a gente faz no culto cristão tem que ser ordenança explícita de Deus ou que tenha algum fato histórico para embasar isso. Um exemplo de fato histórico é o domingo. O domingo, no começo, não era considerado o dia do Senhor. Os cristãos frequentavam as sinagogas durante o sábado, porém os cristãos foram expulsos das sinagogas e passaram a fazer os cultos aos domingos. E isso pelo fato de ter um exemplo histórico, a gente pode praticar o culto a Deus no domingo. Então esse é um ótimo exemplo histórico para a gente compreender. A igreja só tem a responsabilidade ministerial e informativa. A gente não pode adicionar ou substituir coisa alguma das escrituras. E isso inclui sobre o culto. A gente não pode fazer alteração no culto que não esteja permitida pela Bíblia. Dentro do culto cristão autorizado pela Bíblia, a gente tem 5 ordenanças e 2 sacramentos. As ordenanças são a pregação a partir da Bíblia, a leitura da palavra de Deus, reunião no dia do Senhor, administração dos sacramentos, que no caso vai ser o batismo e a ceia, audição da palavra de Deus, oração a Deus e louvor. Contudo, a Bíblia não afirma aonde a gente deve se reunir para fazer o culto, ou o horário que a gente deve fazer o culto, contando que seja no dia do Senhor, ou as roupas que a gente vai precisar usar durante a adoração a Deus. A Bíblia, ela não fala em nenhum aspecto sobre isso. Essas coisas não são principais, pelo fato de não serem ordenanças nas Escrituras, e por isso a gente vai chamar elas de circunstâncias, que são as situações sem nenhuma obrigatoriedade ou sem nenhum valor religioso nem moral. Um bom exemplo disso é o seguinte: se a gente não tiver banda, a gente ainda assim vai cantar. Se a gente não tiver iluminação no palco, ainda assim a gente vai ler a Bíblia. Então essas coisas são circunstanciais e elas têm que passar por um crivo que é a prudência cristã. Então o cristão tem que pegar a Bíblia, analisar a Bíblia. Se aquilo ali não vai virar uma obrigatoriedade e não vai criar nenhum valor religioso ou moral dentro da comunidade de fé, e se tudo isso estiver de acordo e também estiver de acordo com os outros textos demais da palavra de Deus, não contrariando nenhum, a gente pode adicionar. Então, em resumo, a gente pode pensar o seguinte: as ordenanças são explícitas na Bíblia, ou pelo fato histórico, ou porque ela está ali escrita como mandamento. Já as circunstâncias são coisas variadas, como o local onde vai ficar a igreja, como a roupa que a gente vai usar para cultuar a Deus, quem vai tocar, quais músicas vão ser tocadas, qual texto da Bíblia vai ser orado, qual o horário do culto, se vai ser às 5, ou vai ser às 7, ou vai ser às 9 da manhã. Tudo isso vai depender e são circunstanciais. Não tem valor moral nem religioso, pois não são ordenanças a Deus, e elas não podem interferir o culto a Deus. Dentro da Bíblia, a gente tem alguns exemplos que nos revelam a seriedade com que Deus trata o culto ao seu nome. Como primeiro exemplo da nossa lista, a gente tem os filhos de Arão, Nadab e Abiú, como a gente pode ver lá no texto de Levíticos, que diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. Eles morreram ali diante do Senhor. Levíticos 10, 1 a 2. Aonde estava o pecado desses dois jovens? Eles não foram sinceros na adoração deles? Eles só queriam agradar a Deus e foram consumidos pelo fogo de Deus. Eles pecaram quando fizeram diferente do que Deus havia ordenado. Quando eles fizeram como eles queriam, Deus os destruiu. Desde Gênesis até Levítico, nós não temos nenhuma proibição explícita que não podia fazer aquilo que eles fizeram. Mas o texto é claro que eles fizeram diferente do que Deus havia ordenado. E esse foi o motivo da condenação deles. Quando a gente trata de Deus, a gente não tem direito de improvisar, a gente não tem direito de fazer da forma que a gente quer. A forma que tem que ser feita é da forma de Deus. Não tem essa, é de coração sincero. Mas, como já diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Agora a gente tem aqui um evento muito interessante de um homem que, de fato, foi chamado Homem Segundo o Coração de Deus. Esse acontecimento é um dos mais interessantes para falar sobre princípio regulador do culto. Vamos pro texto. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa de Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava na frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebrava diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musical: lira, harpas, tamborins, chocalhos e címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu por causa disso. Ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. 2 Samuel 6, do 3 ao 7. Aqui temos um dentre vários outros exemplos de homens que, tementes a Deus e que se alegravam com Deus. Davi amava a Deus com amor genuíno. É só você ler os Salmos de Davi que você percebe isso. Mas uma pessoa da comitiva de Davi fez diferente do que Deus ordenou. Uzá desobedeceu o mandamento de Deus, e esse sim era explícito, que ninguém pudesse tocar na arca, tirando os levitas. E ele tocou na arca, tentando segurar a arca quando ela estava prestes a cair. Assim, era algo genuíno, não foi algo forçado ou que ele fez de má fé. Uzá amava Deus e não queria ver a arca de Deus se espatifar no chão e tudo que tinha dentro dela cair. E aqui Deus se revela a sua ira santa, apesar de Uzá ter feito isso de boa fé. Ele ainda assim quebrou um mandamento explícito de Deus e sofreu a consequência prevista. mas a análise de Davi sobre o ocorrido incluía toda a comitiva, principalmente os levitas. Vejamos o que o texto lá em 1 Crônicas 15, 13 ao 15 diz pra gente. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando varas presas, conforme o Senhor havia instruído por Moisés. 1 Crônicas 15, do 13 ao 15. Deus ordenou que os levitas deveriam carregar a arca. Então, era desnecessário proibir que eles usassem carros de bois para carregar a arca. Ao invés disso, eles fizeram igual aos filisteus. Eles optaram pelo prático, em vez de seguir o que Deus havia ordenado. Deus mostrou a sua ira contra o povo, matando Uzá. Quando se trata do culto ao Senhor, como já foi dito, não temos o direito de improvisar. A gente tem que seguir aquilo que foi instruído, como é, e somente isso e nada mais. E agora você pode estar falando, beleza, tudo o que você mostrou é só do Antigo Testamento. Mas e do Novo? Isso é muito interessante porque foi o próprio Jesus Cristo que falou sobre adicionar coisas à palavra de Deus. Vamos lá para o texto de Mateus 15, do 1 ao 3, que diz o seguinte. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhes perguntaram, por que os seus discípulos desobedecem às tradições dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e por que vocês, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Mateus 15, do 1 ao 3. Os fariseus e os mestres da lei queriam ter liberdade de poder acrescentar coisas ao mandamento divino. As leis cerimoniais mosaicas já eram cheias de lavagens. Todo tipo de lavagem cerimonial estava lá. Porém, os fariseus e os mestres da lei queriam ter essa liberdade de poder adicionar as coisas e acrescentavam outras lavagens para, teoricamente, aperfeiçoar a lei de Deus. E olha só se isso não é ousadia. Pensa aqui comigo. Se o Senhor, Criador de todas as coisas, Deus Supremo, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, assim, me diga, na sua opinião sincera, você acha que Deus precisaria do homem para que ele criasse uma forma ideal de cultuar a Deus? Assim, de certa forma, isso é uma grande ousadia. E se isso não for ousadia, eu não sei o que é. A gente não tem essa liberdade de acrescentar coisas à lei divina. A gente não tem essa liberdade de acrescentar coisas ao culto a Deus, diferente do que ele ordenou e que foi mostrado no Novo Testamento e no Antigo Testamento, que era a sombra que apontava para o Novo Testamento. Assim como a gente falou lá na série Queda e Redenção, as coisas do Antigo Testamento eram coisas que apontavam para o Novo. Assim como os cordeiros que eram mortos apontavam para Cristo, o culto do Antigo Testamento também apontava para o culto do Novo Testamento. Esses são alguns dentre vários exemplos dentro da Bíblia falando sobre o princípio regulador do culto e gente tentando acrescentar coisas ao culto a Deus que não tem nada a ver com o culto a Deus. Porém, a gente não está só dentro da Bíblia. A gente também tem essas coisas acontecendo na história da igreja inteira, desde o primeiro século até o dia de hoje. Sim, até o dia de hoje. E isso é incrível? É. Mesmo a gente passando pela Reforma Protestante, a gente esqueceu desse princípio que é tão importante, o culto da forma que Deus se agrada. Hoje se fala muito, como que a gente ora da forma que Deus gosta? Como que se ora da forma certa? Como que se louva a Deus da forma correta? E a gente esquece de falar de como que se faz o culto da forma correta. Como cultuar a Deus da forma que Ele gosta, assim, quando a gente está em congregação, em comunidade. Assim, é coisa simples. Pregação a partir da palavra, leitura da palavra de Deus, reunião no dia do Senhor, administração dos sacramentos, audição da palavra de Deus, oração e louvor a Deus. Me diga, não tem nenhum bicho de sete cabeças. A gente não precisa ficar inventando coisas que não existem. Ou senão daqui a pouco a gente coloca uma coisinha ali, pequenininha. E essas coisas vão gerando uma bola de neve, porque acrescenta o óleo, acrescenta a água, acrescenta a caneta, a vassoura. Daqui a pouco você acrescenta um rosário. E você vai acrescentando as coisas de acordo da forma que você gosta, sem ter nenhum princípio dentro do culto cristão, ou sem ter nenhuma motivação e passando bem longe dos aspectos circunstanciais e do crivo da prudência cristã. Entende, meu ouvinte? É algo assim bobeirinha, mas que pode destruir totalmente a cadeia do evangelho. Se diz muito sobre o verdadeiro avivamento. Todo mundo quer ver o avivamento na sua igreja, mas a gente quer ver o avivamento na nossa igreja e a gente não pega e faz o culto da forma que Deus quer. A gente acrescenta coisa. A gente faz culto só de louvor, a gente faz 30 cultos para ocasião especial. Na história da igreja, a gente tem um monte de dia sagrado, de dia santo. Se você for pegar o calendário, você vai ver que tá cheio de dia santo. Assim, começou com coisa pequena. Você acha que começou já com adoração a algum santo bem direto, bem na cara, assim, ó, pá? Não, começou com coisinha pequena, foi acrescentando, acrescentando, acrescentando e virou uma bola de neve. Tanto que a gente teve a Reforma Protestante. E daqui a pouco a gente vai ter que fazer quase uma nova Reforma Protestante. Por quê? Um exemplo que está acontecendo é o neopentecostalismo, que não tem nada a ver com o pentecostalismo. Caso você, meu querido ouvinte, esteja ouvindo a gente e acha que neopentecostalismo e pentecostalismo é a mesma coisa, não é. Descarta essa ideia. O neopentecostalismo, ele é considerado seita cristã, porque ela desvirtua o cristianismo, ela pega questões como movimento, palavra da fé, teologia da prosperidade, teologia do coaching, e vai acrescentando essas heresias, esses pensamentos que não tem nada a ver com o cristianismo dentro de um saco que é a doutrina, chacoalha ela bem e serve pro povo. Então, você vai encontrar um monte de coisa, um monte de mistureba, um monte de paganismo dentro dessas igrejas, que não tem nada a ver com o movimento protestante ou com o movimento pentecostal. Entenda isso. Mas essas coisas têm acontecido. E um bom reflexo dessas coisas que têm acontecido tem se espelhado nas músicas cristãs. Agora, se você for no Google e jogar lá top 10 músicas gospel ou cristã mais tocadas no momento, você vai encontrar, assim, no mínimo, as 5 primeiras músicas que não falam sobre Deus ou que não tem Deus no foco ou não ensinam nada sobre Deus, não tem nenhuma mensagem verdadeiramente cristã. Aqui no momento a gente tem a música Não Pare, da Mídia Lima. Eu li a letra, escutei a música antes de gravar esse programa e, assim, a música não tem nada focando na graça, na glória, no poder de Deus. Ela simplesmente fala que Deus vai te ajudar, que Deus vai te dar poder, que Deus vai te dar aquilo que você quer, vai te ajudar a conquistar, vai te dar forças, mas ela não fala em nenhum momento dando glória a Deus. Não fala também por que dar glória a Deus. Mas o assunto sobre música vai ficar para o próximo episódio. Então, meu povo, esse é o final do nosso programa. Caso você gostou, compartilhe com seus amigos, com o pessoal lá da igreja, com seus pastores, ministros, com todo mundo que tiver direito. E também, se você quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail pra gente em efccast@gmail.com ou lá pelo nosso Instagram, _ eu fui chamado. Então, meus caros ouvintes, eu acho que eu já falei demais, vocês já ouviram minha voz de sobra. E eu espero que vocês fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau!